Warnio, reich zum Kaffee.
A vaca saltou sobre a lua. Pois é, com essa frase a gente inicia este Cinematório Café Expresso sobre o episódio 5 de Twin Peaks, O Retorno. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está Raquel Gomes. Raquel, como é que foi a viagem neste quinto episódio?
Oi, pessoal. Eu acho que foi um pouco mais tranquila, né? No sentido de que esse episódio organizou algumas coisas, assim. Agora a gente tem a certeza, por exemplo, que o Bob está no Dark Cooper, né? Porque ele tem aquela visão, assim, no espelho, novamente. Aí volta aquelas cenas do Bob das temporadas anteriores. E ele mesmo fala, né, que acho que ele fala algo como é bom que você esteja comigo. E o Cooper barra Doug continua provocando muitas risadas, porque aquela cena do escritório foi muito legal. Muito massa, assim, eu gostei, que ao mesmo tempo serve como uma crítica também, né. E ele tá juntando mais pedaços, né? Através daquela estátua de um cowboy, através do café. Aliás, essa série não poderia combinar melhor com o nosso podcast.
Pois é, né? Todo momento ali, quando o Cooper vê alguém tomando café, é como se fosse um gatilho, né? Aquilo, ele tá nesse estado aparentemente de dopagem, né? Desde que ele saiu do Black Lodge e voltou pro mundo real e incorporado, né, nesse personagem, nesse Doug. Então ele fica ali, né? Parece que tá ainda num estado pós-trauma, e como se tivesse acordado de um coma, né? Algo assim, é uma coisa bem estranha, né? Ele tá totalmente desconectado, assim, da realidade, do ritmo das pessoas. Ele é muito mais lento, ele não consegue falar direito, né? Ele só repete palavras. E o que eu tenho achado interessante, que você pontuou muito bem, é que parece que algumas palavras que ele vai pegando das frases que as pessoas dizem para ele, eu tô até com a impressão de que pode ter algum sentido aí, sabe? Você ligar as palavras que ele tá pegando. Porque, por exemplo, ele falou dessa vez, quando veio a palavra agente, depois arquivos do caso, né? Então, não é só uma repetição da última letra, da última palavra, né? Das frases. Então, eu não sei. De repente, essas palavras podem, de alguma forma, reativá-lo para ele voltar a ser o Cooper, né? De algum modo. Em algum momento da série, né?
Pra ele voltar pra Twin Peaks, né?
Pois é, né? Ele tem que voltar pra Twin Peaks pra poder ser a peça que está faltando, né? Que eles estão procurando por lá. Mas a respeito do que você falou sobre o Bob, eu concordo plenamente. É isso dessa ser a primeira vez, eu acredito, nessa temporada, a gente tem algo concreto, assim, que faz a gente, pelo menos assim, talvez tenha sido a cena mais didática até o momento da série. Porque a gente sabe que o Bob, né, é essa entidade maligna que está atormentando os personagens de Twin Peaks desde a primeira temporada, né, a figura mais enigmática ali, que está procurando, né, esses hospedeiros para poder praticar o mal. No caso era o Leland, o pai da Laura, tinha outras pessoas antes, e acabou a segunda temporada com ele entrando nesse duplo do Cooper, né? Porque o Cooper original ficou preso lá no Black Lodge. Então, o duplo que a gente tem chamado de Dark Cooper é esse que está né, virou esse assassino e que está preso agora. Eles estão acreditando que ele é o Cooper de verdade, né? O agente Cole, né, que é interpretado pelo David Lynch, que está liderando essa investigação. Então a gente agora fica aí na expectativa do que vai acontecer, porque teve aquela cena também muito bizarra, quando ele vai dar o telefonema e ele consegue ativar, né, o sistema de alarme todo da delegacia, e o policial fica, né, atormentado também, sem saber o que é aquilo. E ele digita um número de telefone gigantesco lá, né, através de um telefone analógico, ele consegue ativar o sistema elétrico. É claro que não, ali no telefone também tem uma coisa de eletricidade passando, mas ele consegue mexer com a delegacia inteira, né? Então isso ainda vai ter muita repercussão nos próximos episódios, eu acredito.
E tem a cena que se liga a Buenos Aires. Aliás, tá viajando bastante, né? David, a gente tá viajando das duas formas, tanto em imagens quanto em locações mesmo. E essa cena da ligação, ela tá relacionada com Buenos Aires, né? Porque ele liga a uma caixinha que tá em Buenos Aires, mas não deu pra entender muito bem o que isso significa. Era uma caixinha preta e, de repente, ela também
diminui,
né? Mas foi a montagem indica que tava relacionada a ligação dele, né?
É, sim, ainda é um... Parece que é um lugar que a gente ainda não sabe o que é. Né, ele só fez, ele estabeleceu agora que é em Buenos Aires, mas a gente ainda não viu ainda o cenário que aquilo acontece.
Mas eu achei uma cena ótima, assim, e é bem enigmática, e essa coisa da luz, né, do som, bem pontuado.
Agora, eu tava pesquisando sobre o Frank Silva, né, que é o ator que interpreta o Bob. Ele morreu em 1995, pouco depois, né, do encerramento da série, e ele estava com AIDS. E então o que a gente tem visto dele são simplesmente imagens de arquivo, e naquele momento em que o Dark Cooper olha no espelho, a gente percebe que tem uma fusão no rosto dele com uma outra imagem. Não fica muito claro o que é, mas parece até, em determinado momento a gente achou que era o próprio Kyle MacLachlan que estava fazendo alguma coisa com a boca, né? Tava ficando estranho, mas depois a gente viu que tinha, era uma imagem por cima do rosto dele, talvez seja do próprio ator, né, com uma expressão diferente, mas é como se fosse o Bob, mas não tem como, né, colocar o ator, o Frank Silva, porque, né, infelizmente ele faleceu. Depois vale a pena vocês pesquisarem como que surgiu, né, esse personagem, como que o David Lynch criou, né, o Bob. Nos extras do DVD das duas primeiras temporadas tem ele falando. E é uma história muito engraçada, porque essa coisa dele aparecer no espelho tem a ver com a criação dele, porque em determinado momento ele apareceu sem querer, entendeu? O reflexo dele apareceu sem querer num espelho durante uma cena.
E aí ele teve
a ideia de criar esse personagem. Então é bem interessante. Depois vale a pena vocês darem uma procurada.
Também sobre o Doug, a gente tem algumas informações, porque ele tem esse trabalho no escritório, mas ao mesmo tempo a gente percebe que gangsters estão atrás dele, né? Inclusive colocaram um explosivo no carro. E a personagem da Naomi Watts, que é a mulher do Doug, cita que ele deve um dinheiro, acho que 40 mil, né? E que ele precisa pagar. Então, assim, ele tem esse trabalho comum, mas a gente vê que ele também tem algo de criminoso aí, algo que é uma clandestinidade. E eu fiquei reparando naquela cena em que o Cooper olha pro filho dele e chora. Ou seja, o Sonny Jim tem algo aí. Esse menino significa alguma coisa, né? Dele tá olhando pra ele e chorando, assim.
Ou não, né? Às vezes as coisas que acontecem em Twin Peaks nem sempre têm algum significado, assim, exatamente com a trama. Mas É, de repente pode ser uma memória, né, que despertou no próprio Cooper e ele se emocionou, ou pode ser do próprio Doug.
Pois é.
Né, de os dois personagens estarem ainda dentro daquele corpo e de repente isso está sendo ativado de alguma forma. Mas me parece que é mais Cooper do que Doug, né, ali. Parece que o Doug mesmo, ele virou aquela bolinha lá no Black Lodge, né, que o homem sem braço lá pegou. Quem tá no corpo dele agora é o Cooper mesmo. Só que ele ainda tá preso ali dentro e ele tá meio sem saber o que que faz, né? Parece que é uma prisão pra ele. Mas essa cena eu achei bem bonita. Na hora que ele olha pro garotinho, né? O garotinho tá com a cara assim melancólica dentro do carro. E o Cooper tem aquela lágrima, né? Descendo do rosto dele. E, cara, o Kyle MacLachlan tá assim, o máximo. Ele tá conseguindo fazer, né, os três personagens, né? Aliás, são quatro, se a gente for pensar, porque tem o Dark Cooper, o Cooper original, o Doug e o Doug Cooper.
É.
E tá fantástico, cara. Ele como o Doug Cooper, então, tá hilário, 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 hilário. Nossa, as cenas são muito boas e essa transição, né, da comédia pro suspense, assim, pra essa coisa misteriosa, tá se dando de uma maneira tão, assim, inesperada, né, de quebra de expectativa, que a gente fica meio atônito vendo os episódios, cara. E pra mim tá sendo muito catártico, assim, sabe? Chegar terça-feira, ver Twin Peaks já virou, assim, um momento, assim, que eu fico aguardando chegar pra poder, sabe, ir pra mesmo pra aquele mundo, cara, ficar totalmente absorvido, porque, nossa, não tem igual, né? Não tem coisa igual que a gente vê hoje em dia.
Sim, e falando em quebra de expectativa, ele quebrou uma boa que é a do show, né? Porque o show lá no Bar Bang Bang, chegava a hora do show, a gente já tava acostumado a pensar, vai terminar. Dessa vez... O show tava acontecendo e não terminou. Tipo, continuou a série, assim. Então ele quebrou bem a expectativa, que a gente já tava acostumado com esse final depois da música, né? E aí a gente tem aquele personagem fumante que me lembrou um personagem super importante de Arquivo X, que é o grande vilão, que é o canceroso, que tava sempre fumando. E tem esse olhar enigmático assim e tal. E é engraçado, porque quando ele passa o pacotinho de cigarro pro cara que chega, né? Eu acho que é a mesma marca de cigarros que o canceroso usava, porque o canceroso só usava uma marca. E eu tenho a impressão que é a mesma marca, porque tem uma logo parecida, acho que é Morley, algo assim. Morley, é. E uma capinha vermelha. Eu acho que é a mesma marca. E, poxa vida, como essas mulheres de Twin Peaks sofrem. Pelo amor de Deus, já tá me dando agonia. Porque essa ainda é a segunda, né? Porque a primeira foi quando a Shelley, a gente vê que ela tem uma filha, que é a Amanda Seyfried, que eu apelidei carinhosamente de Mulher Peixe. Por causa daqueles olhinhos dela. Mas é carinhosamente mesmo. E caramba, a gente tem aí uma menina que tá lembrando muito a Laura Palmer, né? Tipo, ela usa cocaína, tá num relacionamento abusivo. E assim, cara, me preocupa, porque essa Twin Peaks pras mulheres não tá legal, não. Aliás, nunca foi, né? E a gente tem duas personagens que agora personagens antigas que estão aparecendo pela primeira vez, né? Que é a Nadine e a Norma. Nadine e a Norma.
Essa cena do bar, que esse rapaz pega a menina à força, né? E fala coisas horríveis, me leva a acreditar que tá começando uma outra onda de violência na cidade. E que é uma maldição mesmo, que não se quebra nunca, né? E tem a ver com essa coisa do Black Lodge, dessas entidades malignas que saem ali da floresta e que, né, acometem ali os personagens. E o que me faz lembrar sempre da abertura, né, que mudou agora, acho que a gente comentou no último episódio sobre isso, que, gente, coisas assim que estão na nossa cara, basta a gente interpretar, né? A série começa, a abertura começa com o rosto da Laura Palmer gigante cobrindo a floresta inteira, né, naquele plano aéreo. Isso tem um significado, né? Muito óbvio. O fantasma da Laura Palmer ainda assombra essa cidade, tudo que aconteceu ali, né? Foi o caso talvez mais perturbador, né, para os moradores, porque houve esse assassinato, esse mistério gigante, e foi a partir dele que as coisas começaram a ser desvendadas. Então é muito sintomático, né? É muito sintomático que isso tudo ainda esteja reverberando ali na cidade. Então eu acredito que as coisas elas vão se encaixando aos poucos quando a gente vai percebendo isso. E vamos ver, né, qual que é a desse rapaz aí e também como é que vai se desenvolver a trama, a subtrama envolvendo a filha da Shelley. Tem aquela cena que ela, né, fica ali viajando no carro, né, olhando para cima, que também é uma cena muito bonita, né, muito simples e muito bonita.
É uma cena bonita e de um certo respiro também, né? Apesar de que ela tá sob efeito da droga. Mas
é... dela também, ali, que é um ator conhecido.
O rapaz do Corra, que é um dele... rapaz estranho.
O nome dele é Caleb Landry Jones. E o pessoal também deve se lembrar dele do X-Men Primeira Classe, que ele viveu o Banshee.
Sim, esse cara... ele passa uma vibe bem estranha, assim, né? Parece que saiu de Corra mesmo, igual você comentou, e foi parar em Twin Peaks. E é uma cena muito bonita, essa cena do carro. Ela dá uma sensação boa, assim. Mas, ao mesmo tempo, me parece pra ela, assim, que é uma fuga, né? Porque o tormento que é esse menino, assim, só nessa... dessa aparição rápida dele, assim, sabe? Eu já tomei asco. Porque o cara é abusivo e pega dinheiro dela, que não é dela, que é da mãe dela, né? E outra coisa, ela chama Beck. Agora me lembrei o nome. Será que ela é a filha do Bob? Porque o Bob, ele se relaciona com a Shelley, né? Será que é filha do Bob? Bob. Com Y no final.
Pode ser. Né, vamos aguardar. E falando no Bob, a gente tem uma menção ao pai dele, né, naquela cena lá no Pentágono. E é um personagem muito importante para a série, o Garland Briggs, né? Ele é o Bob Briggs, o pai dele era o Major Garland Briggs, que, para relembrando aqui para quem talvez esteja perdido, né, eu mesmo fico muito perdido durante a série quando alguns nomes são relembrados, são resgatados e, né, já tem um bom tempo que a gente assistiu aos episódios. A gente tentou fazer aí um recap antes de começar a terceira temporada para lembrar de algumas coisas, mas ainda assim é uma trama tão complexa, né, que tem tantos personagens que às vezes a gente fica meio perdido. Então, relembrando aqui, o Major Garland Briggs, o pai do Bob, ele era um oficial, né, do exército que foi transferido para Twin Peaks, e ele estava envolvido na investigação sobre os mistérios que rondam a cidade, inclusive a respeito desse Black Lodge e também do White Lodge, né, que seria aí o contraponto. E ele estava envolvido numa investigação, uma pesquisa sobre o tal do projeto Blue Book, que envolve umas coisas espaciais com... naves alienígenas, alinhamento de planetas. É uma trama muito maluca. E a partir disso que a gente teve o ex-parceiro do Cooper, né, na segunda temporada, que voltou, e aí ele que abriu as portas aí do Black Lodge pro Cooper se envolver com aquela maluquice toda e acabar sendo possuído pelo Bob lá dentro. Então, o que a gente viu no finalzinho desse quinto episódio é que lá no Pentágono eles descobriram que as digitais encontradas naquele corpo decapitado correspondem às do Garland Briggs, Então, tem algo muito estranho aí, né? Porque eles falam que nos últimos 25 anos eles já tinham encontrado várias outras digitais correspondentes. E tem aquela cena que a nova agente, né, do FBI também está olhando lá umas digitais, olhando pro rosto do Cooper, aparentemente apaixonada por ele, né? Fascinada ali pela foto dele. E ela está olhando umas digitais, né? Então a investigação está correndo nisso também. E lembrando que a aliança do Doug foi encontrada dentro do estômago desse corpo decapitado. Né? Então são mais algumas peças, algumas pistas, né, que vão sendo dadas para a gente acompanhar o desenvolvimento desse mistério.
Temos um mistério resolvido também em relação àquelas pás douradas. Que quando apareceu no episódio, foi no episódio anterior?
Acho que foi.
Eu confesso que eu não entendi nada, não fez sentido pra mim, sabe? Aquela pessoa pintando várias pás de dourado ainda. E aí agora a gente teve a solução disso. E que eu achei muito massa. E eu me lembrei do personagem comunista que o Marcelo Adnet faz no programa dele, do Tá No Ar na TV, né? Que é aquilo ali, é passar aquela mensagem e com todo aquele espírito de revolução.
Não, é aquele momento dali desse episódio foi muito bom, né? Porque foi uma digressão, obviamente, né? Foi um comercial de paz, né? Que esse personagem fabrica, o Dr. Jacob, e os outros dois personagens clássicos de Twin Peaks assistindo, né? Ali, né, o vídeo que ele gravou. E, não, é formidável, né? É muito engraçado aquilo também, o discurso dele é muito bom. Né, mas é um momento de digressão também, uma coisa assim, de um respiro, né, que você fica meio atônito também, vendo aquilo e sem saber o que se trata, o que ele está falando, tentando estabelecer alguma relação, né, com a trama principal, mas eu acredito que foi só um momento assim, do Lynch brincar mesmo.
Aí é tanto um comercial que no final das contas acaba sendo um comercial mesmo, né, para vender as pás douradas. Ah, também queria pontuar que eu percebi que tem carros em praticamente todas as cenas nesse episódio. Não todas, mas assim, aparece muitos carros, assim. Aparece o carro do Doug, aparece os carros dos gangsters que estão atrás dele, né? Que estão ali. Tem outro carro também, que é o carro de quem? Daqueles meninos que vão tentar assaltar o carro do Doug. Tem o carro daquela prostituta com que ele se relaciona, tem o carro do Doug onde o menino tá dentro, tem vários carros. E aí eu só queria pontuar que eu fiquei observando isso também. Tem o carro do namorado da Beck. São sempre carros estilosos.
Considerando que o Lynch é um grande fã da estrada, né?
Sim.
Então ele deve ser um grande fã de carros, né? E carros estilosos. Algumas últimas observações. Esse episódio é dedicado à memória de Marvin Rosenthal, que é o ator que faz o Toad, né? O cozinheiro lá do RR Café, né? Que é a lanchonete onde o lanchonete-restaurante, né? Onde a Shelley trabalha. Ele morreu, né? Mas ele chegou a filmar essa participação que a gente viu nesse episódio. E, bom, o mistério segue. A gente agora só teve um episódio, né? A partir dessa semana será um episódio apenas. Eu tinha até me enganado, porque quando eu olhei a agenda, né, de divulgação, né, de exibição, na verdade, dos episódios, eu estava crente de que seriam dois episódios por semana até o final. E que a gente, no final de julho, né, já teríamos a série resolvida. Mas não. A partir de agora, serão um episódio por semana. E a série vai acabar no dia 3 de setembro. Então vai ter ainda muito Twin Peaks pra gente comentar, hein?
Bastante. E ele tinha comentado que fizeram essa série como um filme, né? De 18 horas.
Exatamente. O Lynch escreveu um roteiro único e filmou como se fosse um longa-metragem mesmo, né? Um longuíssima metragem. Mas a gente, é lógico que não tem, né, como você exibir isso na íntegra. Então ele, obviamente, como é uma, o projeto é uma série de TV desde o início, ele dividiu em episódios. É, mas a gente tem essa sensação, né, de que a coisa é fluida, né? Então não tem, não, é diferente de outras séries. E o próprio Twin Peaks, né, em alguns momentos fez isso, de resolver algumas subtramas, né, depois, apesar de ter esse mistério todo da Laura Palmer como fio condutor, mas de resolver algumas coisas ali em alguns episódios. Agora a gente tem essa sensação de que é uma coisa assim, é, plena, né, que a gente está acompanhando aos poucos. Então teremos aí mais 3 meses praticamente, né, junho, julho e agosto inteiro, mais o comecinho de setembro. Então, 3 meses ainda de Twin Peaks, que é uma maravilha, né? Pode prolongar o prazer aí quanto for possível, Lente. Mas a gente fica, de fato, ansioso, né, por ver mais, porque eu tava já me acostumando a ficar 2 horas vendo Twin Peaks por semana, agora é só 1 hora. É bom que dá pra voltar e rever, né, se der vontade.
Só não prolongue aquelas cenas na delegacia.
Aquilo é muito chato mesmo, cara.
Porque nesse episódio, por exemplo, continuou na mesma.
É, eles estão sentados lá, né, olhando as provas e não sai daquilo. Pelo menos foi mais rápido dessa vez, né?
É, foi, a cena foi menor. Mas eles continuam sem saber o que pesquisar, o que procurar, qual que é a peça que tá faltando. E pelo menos repetiram a frase, né? De que há uma peça faltando e que tem a ver com a sua origem.
É isso então, galera. A gente vai ficando por aqui nesse Cinematório Café Expresso. Lembrando que agora temos mais um podcast, hein, no nosso cardápio, que é o Em Foco. Nós lançamos no início desta semana, juntamente com o episódio do Cinematório Café sobre Corra. No Em Foco, a gente fala sobre Adivinhe Quem Vem para Jantar. Então, até combinou, né? Não tinha pensado nisso. Começa com café, depois termina com jantar. Mas então, fica aí, gente. Confiram lá. Confiram lá esse novo projeto que a gente está lançando, está bem legal, a recepção já está bacana, né, nesses primeiros dias. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim, para você poder colaborar, né, se você puder, para que a gente possa continuar fazendo os nossos podcasts e ampliando o nosso conteúdo no site também. Tá bom? Confiram lá, o link está aí na página do podcast para vocês conhecerem. Raquel, vamos lá?
Vamos sim. E até a próxima, pessoal. Grande beijo.
Um grande abraço. Até mais. Tchau.